As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Estão de volta os dois bombeiros tomarenses que fizeram parte do destacamento do distrito de Santarém, que esteve em Moçambique em missão de auxílio aos que sofreram e continuam a sofrer com a passagem do ciclone Idai. José Abreu e Paulo Silva, em entrevista à ERT, descreveram o que encontraram no terreno e confessaram-se tristes com tudo aquilo que puderam ver, mas garantem estar de consciência tranquila face ao trabalho desempenhado. Dois testemunhos emocionados que assim nos relataram esta missão, missão que ficará para sempre guardada na memória de ambos e de quem pôde contar com o seu auxílio.
Trazemos a satisfação de representar Portugal num país irmão que é Moçambique. Representamos da melhor forma e como podemos. O destacamento da Força de Bombeiros, ou dos Bombeiros do Distrito de Santarém, esteve presente e respondeu rapidamente à resposta de Moçambique ao pedido de ajuda. E pronto, sinto-me muito satisfeito em ter representado isso e ter ajudado eu e o meu colega desta forma.
Há alguma coisa que guardem na vossa memória, tudo aquilo que lá puderam ver?
Sim, certamente. Trazemos todos muita compaixão para o povo moçambicano, que era o nosso foco principal, é o povo moçambicano que sofreu uma catástrofe. Um país que todos nós já sabemos que tem as suas dificuldades, que as pessoas vivem em bairros em condições muito desumanas, e serem afetados por um furacão com a magnitude daquele traz-nos um sentimento de compaixão, de uma tristeza imensa, ver aquele povo a sofrer ainda mais do que o que já estava a sofrer com as condições que tinha. E depois, as vivências do dia-a-dia que lá vivemos, imagens como crianças, e todos nós praticamente somos pais, todos os que foram, exceção de um rapaz mais novo, mas todos nós somos pais e vemos aquelas crianças a brincarem, a fazerem brinquedos de uma garrafa d'água com quatro tampitas, a fazer de rodas. São coisas que nos marcam para a vida. E vemos o quanto eles precisam de alimento, quanto eles precisam de água. Todo esse sofrimento são coisas que nos marcam. A grande satisfação é que nós vimos que é um povo muito forte. Quer dizer, aquela catástrofe em Portugal se calhar teria uma dimensão. Também não aconteceria porque as nossas casas não são como as deles, não é? Mas não sei se outro povo conseguiria aguentar tão bem à diversidade. É um povo que já está habituado a sofrer e vê-se desde a nossa saída até à nossa chegada, nos 11 dias que lá tivemos, já há alegria no rosto das crianças, já brincam como brincavam normalmente e a reconstrução está-se a fazer. Vê-se a olhos vistos. Quando lá chegámos era um cenário de catástrofe completa, só tinha sido desviado umas árvores para passar nas ruas. E hoje em dia não, as ruas estão a começar a ficar limpas. Mas é um grau de destruição que, pronto, as pessoas só nas imagens televisivas veem, é tamanho. Uma destruição tamanha que nós nos apercebemos logo, ainda antes de aterrarmos, deu para ver quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros, tudo devastado, árvores, grande porte. Impressionante, impressionante.
O nosso tipo de operação foi à nossa chegada. Foi meter as embarcações dentro d'água, era uma operação de resgate e salvamento. Os salvamentos já estavam praticamente concluídos. Foi mais, portanto, uma situação de resgate e de levar alimentos a populações mais necessitadas, como a população de Buzi e Guaraguará. À nossa chegada também deparamos-nos com uma situação bastante complicada nessas duas regiões. Mas pronto, fizemos o nosso melhor, demos a alimentação, cuidado de nós e todo o destacamento de bombeiros do Distrito de Santarém.
O respeito pelo património e pelas regras da reabilitação no Centro Histórico de Tomar não têm sido seguidas por todos. A prova disso mesmo é que a Câmara, dentro dos últimos meses, já foi forçada a embargar algumas intervenções fora da lei. Esta situação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, quando questionado por José Delgado, vereador do PSD, que reclamou mais atenção precisamente para a citada área histórica da cidade, aproveitando a deixa para voltar a criticar duramente a Agência Portuguesa do Ambiente, Parlamento, não só pela passividade na luta contra a poluição no Nabão, mas também pela ideia de transformar o Centro Histórico em Reserva Ecológica Nacional.
Há que fazer uma pressão sem tréguas junto da tutela, eu não diria junto da APA, junto da tutela, porque a APA nós já sabemos que o que faz a tomar. Não cumpre a sua missão que tem que cumprir, de fiscalização, mas entretanto, quando intervém instrumentos que são essenciais para tomar, acaba por lesar aquilo que são os interesses e o desenvolvimento de tomar. A APA em tomar tem sido isto, não consegue, ou se teta, não consegue atuar na poluição do rio e noutras coisas mais, mas consegue atuar com espada afiada quando se trata dos instrumentos de gestão do território. E estamos a falar na Albufeira do Castelo Bode, por exemplo, no Centro Histórico e outras tantas. Mas nós estamos preocupados, penso que estamos todos preocupados, com aquilo que é importante no Centro Histórico. Eu estou a falar das lojas históricas ou de entidades que estão em espaços históricos e que representam aquilo que é património e a cultura do concelho e em especial da cidade. E se nós andarmos por aí com um olhar mais atento, começamos a ficar preocupados, porque há muitos anos, não é só de agora, temos de ser justos, que se tem feito pouco em relação a esta questão. Temos janelas monumentais, portas muito antigas, temos cantarias, temos azulejos, que se nós não fizermos um regulamento para preservar estes elementos, poderemos chegar aqui a uns anos com poucas referências e hoje ainda já muito foi degradado, já muito azulejo foi roubado, já muita ação desproporcionada foi feita, mas ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa.
É verdade que o plano pormenor de centro histórico precisa de ser alterado, sim, ou revisto. Dou exemplo de uma situação. O regulamento de plano pormenor do centro histórico não permite comércio e serviços no primeiro andar, portanto, ou melhor, só permite no resto de chão. E todos nós sabemos que isso não corresponde à realidade, além de não fazer sentido. Portanto, é uma das regras que faz sentido realmente que venha a ser alterado quando houver essa possibilidade de alterar. O problema é que para se alterar uma regra tem que se alterar todo o plano, não conseguimos alterar apenas uma regra. Aqui, nesta matéria da reabilitação dos edifícios, também em muitos casos entra a questão do civismo e do respeito pelas regras e pelas leis. E hoje em dia já é difícil, obviamente que há sempre situações, mas é difícil dizer, bom, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. A verdade é que só no centro histórico, se calhar nos últimos 2-3 meses, houve pelo menos meia dúzia de embargos. Portanto, estou a falar só do centro histórico. E não por coisas que as pessoas, quer dizer, hoje é difícil que alguém que vá gastar uns milhares de euros numa reabilitação de uma casa não saiba que tem que pedir uma licença ou as regras que existem para essa licença.
No decorrer da manifestação do Movimento Estudantil Internacional Greve Estudantil pelo Clima e Sextas pelo Futuro, os alunos dos dois agrupamentos de escolas tomarenses, Nuno de Santa Maria e Templários, reuniram-se com a autarquia nabantina e estão agora no processo de criação e desenvolvimento de uma associação de jovens. Neste âmbito, a futura Associação de Jovens Unidos pela Defesa do Ambiente está a organizar uma atividade que irá mobilizar os alunos do 9º ao 12º ano do concelho tomarense. A atividade Tomar a Reciclar terá lugar no dia 5 de abril e consiste na organização dos alunos em pequenos grupos que estarão dispersos pela cidade com o objetivo de recolher o lixo que se acumula nas ruas da cidade de manhã, com separação e facilitação da reciclagem dos resíduos durante a tarde. Os alunos irão reunir-se à entrada das suas respectivas escolas às 9 horas e daí começa a recolha de lixo até que esses trabalhos sejam considerados como concluídos. Já está em marcha o plano de descontos no plano de apoio à redução do tarifário no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta entidade vai alocar 60% da dotação disponível diretamente para a redução do tarifário, sendo que o restante será investido no aumento da oferta do serviço e na extensão da rede. Anabela Freitas, a presidente da SINT, referiu por ocasião da apresentação do plano que a aplicação de redução do tarifário a nível rodoviário fica assim ativa neste mês de abril, seguindo-se em maio, o setor ferroviário.
Na redução tarifária nas assinaturas do serviço ferroviário, a aplicação dos 40% de desconto nas assinaturas normal e jovem, o que está previsto é entrar em vigor a 1 de maio. Portanto, atenção, que a CP vai ter que fazer, que é essencialmente CP, vai ter que fazer a alteração da sua faturação e, portanto, há aqui um trabalho ainda a desenvolver. Na redução tarifária nas assinaturas do serviço rodoviário, aplicação de 40%, portanto, lá está, aplicamos a mesma redução, quer ao ferroviário, quer ao rodoviário, a partir de abril. Na redução tarifária no serviço de transporte a pedido, portanto, simplificámos, colocámos apenas 3 tarifários, portanto, simplificámos para 3. Aquilo que é a redução média serão os 40%, sendo que atinge num dos escalões uma redução de 47%. No caso da redução tarifária nos espaços urbanos, e relembro, são apenas 4 concelhos que têm transportes urbanos, estamos em condições de aplicar em Tomar e Abrantes. Em Troncamento e Torres Novas aplicarão no máximo até 1 de maio.
A futura criação da empresa Tejo Ambiente irá fazer com que o concelho de Ferreira do Zêzere, um dos aderentes, tenha ao seu dispor cerca de 3 milhões de euros para investir nos próximos 5 anos. Jacinto Lopes, presidente da autarquia ferreirense, confirmou estes números, referindo que, de outra forma, não seria possível ao seu município chegar a estas verbas comunitárias que serão canalizadas em saneamento básico.
Não, claramente não. Até porque nós, alguns anos para cá, que andamos a tentar fazer saneamento e tínhamos projetos guardados, que tivemos que fazer a revisão deles agora, também por força de lei, porque as coisas vão mudando, nós, sozinhos, não conseguimos ir buscar fundos comunitários. Há muitos anos que os fundos comunitários são só para, ou para agregações, que é o caso que estamos a fazer, ou então para empresas intermunicipais, ou, em alguns casos, também para SEMAS. Nós, Câmara Municipal Ferreira do Zêzere, sozinhos, tínhamos muita... havia de um ou outro... uma outra candidatura que ainda conseguimos dar uma vez dar uma bicada numa na água, mas de resto era extremamente difícil. Portanto, estes 3 milhões que estão lá projetados para os próximos anos para fazer sem esta empresa, tenho a noção clara que não conseguiríamos fazê-los.
Este investimento terá como prioridade o quê?
O nosso investimento.
Exatamente.
O nosso investimento prioritário tem a ver com o saneamento básico, que é aquilo que eu há muitos anos digo que temos maior déficit. Água, temos água, não diga 100%, mas 99.99%. Saneamento, estamos com um nível de saneamento muito baixo. Temos Metar, que serve a vila e aquela coroa periurbana da vila, já foi dimensionada para receber estas redes que agora vamos avançar com elas. Portanto, nós já temos capacidade, Metar, falta caudal, portanto, é isso que vamos fazer agora. Portanto, esta zona toda, esta coroa à volta da vila, vamos avançar com o saneamento, porque já temos onde colocar, não precisamos estar a fazer mais Etar. Portanto, é Etar, e as Etares costumam trabalhar pior quando tem menos caudal. Por estranho que pareça, uma hectare com pouco caudal funciona muito mal. E se tiver um caudal adequado, também não pode ter um caudal excessivo, né? Não pode ultrapassar a sua capacidade, senão começa a deitar fora e vai direto para o rio. Não é isso que se pretende. Mas tendo o caudal para a qual foi dimensionado, funciona melhor, porque o processo anaeróbico é melhor, portanto, e nós temos capacidade instalada para servir mais umas centenas largas de ferreirenses.
Ou seja, daqui a 5 anos espera que o concelho esteja um passo à frente nestas questões de saneamento.
Acredito que sim, mas também tenho a noção clara, e sempre o disse, que não podemos nunca sonhar ter o concelho com 100% de rede de saneamento. O que não quer dizer que não tenha 100% de cobertura de tratamento de saneamento. São coisas distintas. E as pessoas às vezes confundem-se. Eu defendo há muitos anos que o tratamento adequado, na maior parte dos nossos concelhos, ou concelhos com a nossa orografia, passa não por ter rede de saneamento em todo lado, porque é extremamente caro e o retorno nunca existirá. É muito fácil fazer saneamento quando um quilómetro de conduta serve 500 pessoas. Agora, quando um conduto de quilómetro serve 10 pessoas ou 5, nunca tem retorno. Portanto, o que é que se tem que fazer? É abandonar de vez as fossas rotas, como há Ferreira do Zêzere por esse país fora, passar para um sistema de fossas tanques, em que o efluente é retirado com bauer, com caminhão, seja como for, e é levado para o metar para ser tratado. Mas tem que ser efluente. Não pode ser como nós fazemos agora, que vamos despejar a fossa quando ela já está há 10 anos que não é despejada e o que nós vamos buscar já não é efluente, são lamas. Muitas vezes o que se vai buscar a uma fossa, aquelas lamas não vêm de ir para a hectare, porque só vão prejudicar a hectare. Aquelas lamas vêm ser retiradas e aplicadas num terreno como adubo. Já são inócuas, já não fazem mal, já não tinha que ir para a hectare. Portanto, isso passa, por exemplo, uma casa normal, em vez de limpar uma fossa, como eu sei que acontece 10 em 10 anos ou de 6 em 6, limpar a fossa 4 ou 5 vezes por ano.
Nesta sexta-feira e sábado, sem soldos, no concelho de Tomar, volta a ser palco para o festival Por Estas Bandas. A ideia é um concurso de bandas de várias regiões do país, uma por cada ano, que vão competir com bandas do Médio Tejo, a região residente, este ano já na 8ª edição. Jorge Silva, do Sport Clube Operário de Sem Soldos, responsável pela organização do festival, refere que este é um evento que pretende ser um espaço de divulgação de bandas emergentes, mas também de conhecimento daquilo que é refletido na programação.
Temos sempre uma, temos vindo a crescer em termos de adesão, em termos de, e desde o ano passado, e este ano vamos repetir também, o público também participa na escolha da melhor banda dos seis concertos que são apresentados. E isto é uma forma também de envolver o próprio público, que vai estar também a ouvir os diferentes concertos, mas também a escolher qual é a sua banda favorita. Portanto, ao entrar no festival Por Estas Bandas, faz o download de uma app, é uma inovação tecnológica no Por Estas Bandas, e no final de cada concerto tem a oportunidade de dar uma pontuação de 1 a 5. Essa pontuação, juntamente com a pontuação do público, do júri, que haverá um júri, fará, digamos, a escolha da banda que ganhou esta disputa, porque há sempre uma disputa saudável entre as bandas que são do representar o palco Ribatejo e as bandas, neste caso, do palco Aveiro. E, portanto, a banda que ganhar terá a oportunidade de tocar no Festival Bons Sons. E, por isso, o próprio público tem aqui a oportunidade de se envolver e também de escolher o seu preferido para estar no Festival Bons Sons. E assim começa o concerto do Warm Up e dia 6, todo o dia, com obviamente com o Epicentro, a partir das 21h30, no dia 6, que é sábado, no Sport Clube Operário de Censuros.
A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere vai realizar uma caminhada solidária no dia 25 de abril, com saída da sede da Junta em Areias pelas 9 horas. O evento consiste assim na promoção de uma caminhada com cerca de 10 km de nível fácil, médio, com o objetivo de angariar fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Após o lamentável incidente ocorrido nas suas instalações em agosto do ano passado, onde deflagrou um incêndio que, para além de alguns bens imóveis, danificou 2 viaturas na sua totalidade e 3 de forma parcial. As inscrições, obrigatórias, têm um custo total de 2 passos por pessoa, podendo ser efetuadas segundo as seguintes vias: pelo número de telefone 249-329-064 ou pelo telemóvel 962-133-639, também disponível geral@ufap.pt. Cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, irá receber um brinde, oferta da União de Freguesias. Caso assim o entenda, poderá doar mais passos, que serão inteiramente entregues à Associação Humanitária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje, dia 2 de abril, celebra-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Esta data é celebrada por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens, que em Portugal é representada pela Associação Portuguesa para a Promoção do Livro Infantil e Juvenil. O Dia Internacional do Livro Infantil foi criado em 1967 para homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de algumas das histórias para crianças mais lidas em todo o mundo, cujo aniversário do nascimento é assinalado a 2 de abril. A experiência mostra que há mais jovens e mais pessoas a ler. Agora, o modo de ler alterou-se bastante. Se cingirmos o ler ao livro, em papel e ao que isso representa, o ficar isolado a ler, ter aquele objeto comigo e não o misturar com outros gadgets, e não tomarmos como leitura o que vem nas redes sociais e nas informações que retiro do computador e dos smartphones para estudar, então parece-me que se lê menos. Vivemos numa sociedade do entretenimento, na qual os jovens tendem a valorizar aquilo que aparece como muito próprio do tempo deles, ou seja, o que os amigos fazem, mas também aquilo que veem os pais fazer. Os jovens que leem têm tendência a ler menos, ou a dizerem que não leem, ou a acomodarem-se, porque não é uma prática bem vista. Nenhum se esconde de dizer os seus gostos musicais, mas livros, dizerem uns aos outros para os outros de livre e espontânea vontade, é muito difícil. E isto é cultural. Os portugueses compram em média 1.3 livros por ano. Os escritores portugueses mais traduzidos são Fernando Pessoa e José Saramago. Uma coisa é menos vendas de livros e outra coisa é menos leitores. São coisas diferentes. Hoje, talvez nunca tenha havido tantos leitores e leitores até de livros de qualidade. Também a rede de bibliotecas, quer escolar, quer outras, tem aumentado, mas o investimento tem diminuído. Outro dado interessante é a taxa de analfabetismo, que diminuiu drasticamente ao longo dos anos. Se em 1981 Portugal tinha uma taxa de 18.6 de analfabetismo, em 2011, últimos dados dos censos, a taxa desceu para 5.2, de acordo com o site Pordata. Vale a pena pensar nisto e ler um livro.
Rádio Web, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.